não.
Não conseguiu. Não entra assim. Direto. Não, só naqueles três pontos.
É, mas tem que. Aí tem que depois que entra que dá para voltar, doutor.
Declaro aberto os trabalhos da décima turma. O senhor secretário falar a leitura da ata da sessão anterior.
Pois não, doutor. Ata da 12ª sessão ordinária presencial da décima turma, realizada em 30 de julho de 2024. Presidente, excelentíssimo senhor desembargador federal Batista Pereira, representante do Ministério Público Federal. Excelentíssimo senhor procurador regional da República, doutor André de Carvalho Ramos. Às 15 horas do dia 30 de julho de 2024. Foi aberta a sessão presencial com a participação dos excelentíssimos senhores embaixadores federais Batista Pereira e Nelson Porfírio e os excelentíssimos senhores juízes federais convocados, Marcos Orione, Diana Brusten e Noemi Martins. Não havendo impugnação, foi aprovada a data da sessão anterior. Ausente justificadamente, os excelentíssimos senhores embaixadores federal João Consolim, em virtude de férias regulamentares. O Procurador Regional da República, doutor André de Carvalho Ramos, reiterou todos os demais pareceres já exarados nos feitos e com intervenção ministerial, constantes da pauta e apresentados em mesa. Iniciados os trabalhos, o advogado Fábio Nicodelli de Souza proferiu sustentação oral no processo número 5014-329-50-2021-403-6183. E assim mais 14. Os advogados fizeram sustentações orais. Na apelação civil número 538-07-26-2021-403-6130, de relatoria do desembargador federal Nelson Porfírio, após o voto do relator, que negava provimento à apelação da autora, pediu vista dos autos, federal convocado Marcos Orione, aguarda para votar, a juíza federal convocada, doutora Diana. Adiados os itens 247, 480, 481, 755 por indicação dos relatores. Retirado de pauta os itens 732, 761, 766 por indicação da relatora. Encerrada a sessão às 18 horas, sendo-se julgados 805 processos.
Em discussão?
Aprova.
Aprova.
Aprovada a unanimidade da sessão passada. Temos hoje a presença do Dr. Nelson Porfírio, Dr. João Eduardo Consolim, que volta de férias, seja muito bem-vindo. Marcos Orione, presente, doutora Diana Brustein. Temos também a satisfação de ter novamente a doutora Geisa de Assis Rodrigues, pelo Ministério Público Federal, seja muito bem-vinda, mais uma vez. Temos também a novidade de que com a posse de novos desembargadores federais nomeados pelo senhor presidente da República, temos a presença do Dr. Marcos, que vai assumir uma das cadeiras da décima turma, aqui está presente para acompanhar os trabalhos, já escolhida antecipadamente a sua posse, que se dará no dia 30 desse mês, a cadeira que hoje está sendo substituída pela doutora Diana Brustein. E temos também a satisfação de ter a doutora Gabriela, que não está presente, mas está online, que assumirá a cadeira que hoje está sendo substituída pelo doutor Marcos Orione. Então, essas são as novidades da turma hoje. Começando os nossos trabalhos, nós temos processos adiados. O primeiro deles é o item 635, do doutor Nelson Porfírio. É o 5.000. Na verdade, nós temos um adiado que é da minha relatoria, está na frente. O item 639 é a apelação remessa necessária 5.003.364,33. Apelante INSS, apelado Lucimar Escandilize
Luzi, melhor dizendo, Lopes, representada por Bruna Lopes Souto. A advogada doutora Simone de Souza Soares está presente? Doutora Simone? Não está presente? Não? Eu estou trazendo o voto. Esse feito foi sustentado na sessão passada, acho que todos estão lembrados. Aqui se trata de uma apelação do INSS, remessa necessária, em que houve a concessão de uma pensão por morte de uma pessoa relativamente capaz, e que estava primeiramente interditada pelo genitor e posteriormente interditada pela filha. Ela, por essa situação de ser relativamente capaz, ela, durante um período posterior à interdição inicial, ela adquiriu um trabalho na condição de deficiente perante um supermercado. Trabalhou por 5 anos nessas condições, teve um período de afastamento por auxílio, doença, e acabou, depois de um período, sendo aposentada por invalidez pela mesma causa que ela tinha sido considerada interdita pelo pai. E passou, portanto, a receber, como já assegurada pelo INSS, nessas circunstâncias. Continuou, evidentemente, como interditada pelo pai, já que assim o havia feito anteriormente, na condição de pessoa civil como interditada. Pois bem, o pai veio a falecer à frente. Tá? Essa interdição passou à sua filha, quem ela tinha tido antes, inclusive, dessa interdição, que é a sua representante na atual situação, que é a Bruna Lopes Souto, e é quem está por ela representando nessa ação, pedindo essa pensão do pai, dizendo que ela teria direito a essa pensão, uma vez que ela seria uma pessoa inválida e estaria nessa circunstância. Houve a sustentação pela ilustre advogada doutora Susana de Souza Soares, e eu havia feito uma proposta de voto na ocasião, e eu achei por melhor fazer um reestudo, um reexame da matéria frente à sustentação oral colocada, e cheguei a reestudar os autos e cheguei a uma outra solução àquela primeiramente apresentada aos eminentes pares. É uma situação bastante peculiar, sui generis, não é comum de ser apresentada. Como só acontece, né? Às vezes os casos eles parecem iguais, mas não são. Né? Primeiro que as circunstâncias da vida levam a nos diferenciar. Né? Segundo que as pessoas pensam, né, na cabeça delas, que a lei às vezes soluciona todos os casos, e não solucionam. Aliás, se solucionassem, né, nós não precisaríamos de juízes, né? Estariam as soluções na lei. E esse é exatamente um dos casos que levam a essa questão. Qual é o problema aqui? O problema aqui é realmente uma questão de dilema tormentoso, até para nós juízes. Né? Porque se nós formos simplesmente ver a letra fina da lei, né, nós podemos partir por duas premissas. Né? Primeiro, a primeira premissa, o que diz a lei? Fala, bom, a pessoa que está interditada por incapacidade, né, pode ser considerada pela lei como inválida, independente daquele que a provém, no caso, o pai. Tá? Mas aqui tem uma dimensão que a lei não trata, né? Porque a lei da solidariedade é de um momento, né? E a lei que vem buscar o trabalho do deficiente, e eu digo isso, doutora Geisa, até porque nós escolhemos o parecer na época do doutor. Ele até fez aqui uma ponderação, que foi uma das razões que eu pedi o adiamento. Ele falou assim, mas então o INSS não se desincumbiu de provar que ela não dependesse do pai, né? Foi até uma das razões que me fez adiar o feito. Há uma circunstância que a Lei da Seguridade veio e topicamente colocou essa circunstância, que me parece, num primeiro ângulo, que não daria nenhuma dúvida, né? Mas, veja bem, não é isso que está em cogitação. Por quê? Porque quando ela foi interditada pelo pai, né, não há dúvida nenhuma que ela teria esse direito, o pai falecendo, né? O problema é que, à frente, ela vem a trabalhar, quer dizer, ela ingressa no mercado de trabalho, ainda que seja como deficiente. Porque a lei de trabalho do deficiente, que impôs às empresas a obrigação de trabalho de deficiente, né, é posterior à lei da seguridade. Quer dizer, é um avanço que veio vindo à legislação, né, e lá coloca e já protege, inclusive essas pessoas. Né? E ela entra nessas circunstâncias. E a lei não resolve, por exemplo, que ela já estando protegida por essa legislação, né, ela ainda continua também protegida por essa segunda circunstância, né, de invalidez sem nenhuma... Tá? Isso a lei não consegue resumir isso. Né? E para complicar mais as coisas, naquela mesma oportunidade eu estava trazendo não só esse caso, até me referia a isso, foi a outra razão que... o adiamento da questão, eu estava trazendo um quase semelhante, não igual, né, de uma outra pessoa, que era uma pessoa que sofria de oligofrenia e que não era relativamente capaz, era totalmente capaz. Tá? Cuja circunstância, embora parecida, mas não idêntica, ela já recebia a pensão do pai, que havia falecido, e aí falece a mãe e ela queria receber a pensão da mãe. E o órgão estava negando. E eu estava concedendo. Tá? Porque naquela circunstância, desse caso, dessa pessoa, essa era absolutamente incapaz, havia prova robusta e contundente de que sem as duas pensões, ela não sobreviveria com dignidade. Nesse caso, em análise, eu cheguei a outra conclusão, porque... Aqui não há nenhuma prova, tá, de que quando ela depois que reingressa no sistema de trabalho, ainda que seja de deficiente, né, ela tivesse já de per si ter condições, tá, de gerenciar a própria vida com o que recebia e já de ter a própria seguridade com aquela condição que ela teve trabalhando. Tanto é que ela chega ao quê? Pelas mesmas circunstâncias que... O mundo civil a aposentou, ou melhor dizendo, a interditou como relativamente capaz, ela consegue a aposentação como inválida pelo INSS. Vale dizer, as mesmas razões levam a circunstâncias diferentes. Né? Aqui ela é tratada relativamente incapaz, para atos da vida civil, vale dizer, ela não está absolutamente incapaz, ela está relativamente capaz. Né? Certo? E aqui no INSS ela é considerada absolutamente inválida e aposenta e ele lhe assegura a pensão. Né? Então parece que são duas causas e não são. Só que nessa ação que nós estamos levando em julgamento, o que acontece? A parte ela deixa de me provar que duas coisas que... Tanto durante o período que ela esteve como dependente do pai, interditada, ainda que seja relativamente, tá? Bem como quando ela começou a trabalhar, tá? Ainda ela ficou dependente economicamente do pai. Isso não é uma mínima prova, quer dizer, porque a tese que se defende na ação é simplesmente o seguinte, tá? Ela está interditada, ainda que relativamente capaz, disso nasce o direito dela ao direito à pensão. E me parece que não seria esse o desiderato da lei. A lei visa o quê? Visa proteger a pessoa que está absolutamente sem proteção alguma. Né? Certo? E não para lhe dar uma complementariedade, para lhe dar um bônus a mais. Né? A lei me parece que não tem esse objetivo, me parece. Como nessa ação faltou, Tá? E ela tem um pormenor que piora a situação. Qual é o elemento pior? Porque vem o pai e falece, e é o que ela quer, a pensão do pai, e essa interdição, porque o pai é falecido, se extingue a interdição em relação ao pai, vem a filha que ela teve, do relacionamento lá atrás, da onde se presume, eu não posso evidentemente afirmar isso, mas apresenta-se que em um aspecto da vida ela foi uma pessoa normal, tanto é que teve uma filha, né? E uma filha que é normal, tanto é que a filha agora passa a ser a curadora dela. A interdição passa do avô, que faleceu, do pai que faleceu, a filha dela que faleceu. E não há nenhuma circunstância que me demonstre nos autos, né, a partir de então, que a filha, tá, que ela passe também a depender da filha, tá, para também ter condições ou não de sobreviver. Eu até reolhei a degravação da sustentação, e vou até relembrar os eminentes pares aqui, que no final, algumas perguntas que eu fiz à advogada para melhor me assessorar da situação fática que deixou a desejar na ação, né, nesses aspectos, da advogada, que ela chegou a dizer assim, ah, não, eu posso provar que ela está acamada. Né? Que é completamente diferente daquela ação que eu estava concedendo as duas pensões àquela pessoa que era oligofrênica, porque aquela lá não estava acamada. Ela estava precisando de cuidadora, não tinha como sobreviver sem cuidadora, que é completamente diferente da situação. Sem o recurso da pensão do pai e da mãe, ela não... Nós íamos fazer o quê? Jogar ela na rua? Ela ia ser cuidada por quem? É mais uma dessas cenas que a gente passa aqui e assiste, de pessoas, entendeu? Então, é completamente diferente, não tem nada a ver, né? Então, desculpe-me, aqui me faltou isso, né? Veja bem, eu também fui estudar os outros casos que nós julgamos aqui na turma, tá? Desde o início que eu estou aqui, não são poucos anos, são muitos, né? Na composição dela, desde que eu ingressei, etc., com Sérgio Nascimento, com Lúcio Saia, né? Com o próprio doutor Nelson Porfírio, que veio depois, mas também engrossou a fileira nesse sentido. Quer dizer, a nossa orientação, né, inclusive para os gabinetes, para os nossos assessores, etc., né, sempre foi essa. Em circunstâncias que tais, tá, a gente exige, né, que a prova seja no sentido robusta, tá, que a pessoa necessite para a sua sobrevivência minimamente digna, tá, desses recursos. Senão, não. Né, senão passa a ser uma complementariedade, tá, de mais um benefício para a mesma pessoa. Tá? Sem se esquecer, né, que a gente não pode fazer uma leitura da lei assim, ah, mas a lei não veda, então vamos dar. Né? Porque não podemos esquecer, né, que se a gente dá com uma mão, né, a gente está tirando de alguém outrem que precisa com a outra. Tá? Isso tem que... Tá? O sistema de seguridade, ele não é infinito. Ele é finito. Todos nós sabemos disso. Né? Tanto é que passamos, desde que eu me conheço por gente, né, desde que nós tivemos a unificação dos... Marcos, o novo desembargador, sabe muito bem disso, né, que não tem cabelos, mas eu ainda tenho, estou branco com isso. Né? Quantas reformas nós passamos, Marcos, e já se fala em outra, né, certo? Para a gente acertar esses eixos, né, porque sempre é deficitário. Né, tá? Eu não sou expert no assunto, né, mas me parece que para a gente pagar uma aposentação, né, a gente precisa de ter pelo menos 10 trabalhadores trabalhando. Se não mais. Né? Tá? Então, não é uma coisa, é uma coisa autorial séria. Né? Se nós não tivermos uma proporcionalidade para quem a gente paga em relação para quem a gente está trabalhando, tá? Se nós não tivermos isso, o problema é de falência. Quer dizer, daqui a pouco, né, a gente não consegue nem ter seguridade mais. Tá? É pouco, é baixo, eu sei disso, o salário hoje talvez não seja aquilo que represente o mínimo para a gente viver decentemente, todos nós sabemos disso, né? Mas antes disso do que nada. Antes disso do que o sujeito na rua pedindo esmola. Né? Pelo menos é o mínimo que se dá para o camarada. Né? Então, eminentes pares, nesse caso aqui, com, né, devido respeito e tal, não me ficou provado. Eu não vou propor a improcedência da ação, como inicialmente estava cogitando. Eu vou dar uma chance à defesa aqui, né, da acionante, né, até por respeito à senhora advogada. Vou aqui propor de dar provimento parcial ao recurso do INSS, não provimento total, porque, na verdade, ele queria a procedência, né? Eu vou dar provimento parcial, propor, né, dar provimento parcial para extinguir a ação sem julgamento de mérito, porque aqui, doutora, eu não vou, na verdade, quando o doutor André falou, mas o INSS não logrou comprovar, porque aqui é o inverso. Quem tinha que comprovar o fato constitutivo do direito seria a autoria, que ela dependia de ambas as coisas, tanto da circunstância que ela estava aposentada por invalidez, mais da interdição do pai, e agora com a circunstância da filha. Eu não sei o que a filha, nem o que a filha faz. O que a filha faz? Ela é funcionária pública? Ela é empregada? Quanto é que ela ganha? Né? Então, quer dizer, eu não tenho nenhuma circunstância para mim me basear, né, de dizer que é ou não é. Quer dizer, qualquer coisa que eu faça aqui seria um chute. Então, eu vou propor de dar provimento parcial para extinguir, sem julgamento de mérito, né, deixando claro que se ela tiver essa prova contundente, seja no período em que o pai esteve vivo e que ela tem a prova que ela dependia também desses recursos do pai e, posteriormente, da própria filha, como hoje, na atualidade, isso tenha, que nós possamos, evidentemente, nos debruçar sobre essa prova e entender se ela é válida ou não para obter esse benefício. É assim que propõe. Doutor Nelson Porfírio.
Presidente, inicialmente gostaria de desejar uma boa tarde a todos os presentes. E como já havíamos até conversado, é um caso bastante complexo, eu vou pedir vista para examinar melhor, inclusive em face dos precedentes que nós temos na turma e a dúvida que eu fiquei em relação à questão da necessidade da comprovação ou não dessa dependência. Então, peço vista e me comprometo a trazer o quanto antes para continuarmos o julgamento.
Perfeitamente. Doutor Marcos Ariano aguarda. Perfeitamente. Então, após o relator dando provimento parcial à apelação do INSS, pediu vista o doutor Nelson Porfírio ao resultado parcial do julgamento. Agora sim, doutor Nelson Porfírio, perdão.
É o 635.
Acorda, você estava de férias também, não é? Agora sim, vamos para o 635. Doutor Nelson Porfírio.
É o 636. Então, 635, isso.
Você está trazendo?
Sim.
Tá? É o 5.018.078.07.
Isso.
Apelante de Djalma de Araújo, apelado em INSS.
Sim.
Perfeito. Então, Vossa Excelência, com a palavra para o voto.
Presidente, aqui nós temos um mandado de segurança, por meio do qual o impetrante busca implantação de uma decisão proferida por junta de recursos da Previdência Social, no sentido de lhe pagar benefício de auxílio por incapacidade temporária. Verifico da documentação apresentada, que o impetrante esteve em gozo de benefício de auxílio-doença em um determinado período e interpôs recurso administrativo para ter uma prorrogação desse benefício, o que foi reconhecido em sede administrativa. Houve, inclusive, despacho no sentido de se dar o devido cumprimento do acórdão do Conselho de Recursos da Previdência Social. Foi deferida a decisão liminar nos autos, determinando o regular processamento ao processo administrativo, e o INSS informou que o processo estaria ainda na Junta de Recursos em razão da interposição de um incidente que estaria pendente de análise. Eu transcrevo aqui o artigo 59 da portaria MTP 4061-2022, que trata do cumprimento das decisões proferidas nos conselhos de recursos da Previdência Social, e estou entendendo que houve efetivamente trânsito em julgado do acórdão administrativo. Não há a óbice que tenha sido apresentado para o devido cumprimento desse julgado, portanto, estando caracterizado o ato coator. Também verifico que o impetrante é portador de neoplasia, de hipofaringe, adenocarcinoma pulmonar, o que também denota urgência na resolução da questão. Portanto, eu estou dando provimento à apelação para determinar a imediata concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária nos períodos 17/7 a 16/8 e de 17/11 de 2020 a 4/4 de 2021. Nego provimento à remessa necessária, conforme dispõe a Lei 12.016, nego provimento à remessa necessária e não condeno em honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 25 da Lei 12.016. É o voto, senhor presidente.
Doutor Marcos Orione.
Com o relator.
Doutora Diana Brostein.
O relator.
Pois bem. Então, a turma unanimidade deu provimento à apelação e negou provimento à remessa necessária nos termos do voto do senhor relator declarado. É o resultado. Passemos ao item 636 ainda de Vossa Excelência. Vossa Excelência está atrasando?
Sim, senhor presidente.
Apelação civil 5.004.651.56, apelante José Fernando Franquim. E apelar de INSS. Aqui, depois do advogado da sustentação oral da Andressa Ruiz Cereto,
já tá no plenário.
O feito foi adiado por indicação do relator. Doutora Andressa, está presente? Presente? Quer participar? Está com a toca? Com a beca?
Já houve sustentação.
Hã?
Já houve sustentação.
Já? Não, mas ela pode... Com a palavra, o seu relator. Se ela quiser se sentar, viu, doutora? Pode ficar à vontade.
Obrigado, senhor presidente. Aqui o pedido é no sentido de reconhecimento de atividades especiais entre 11/2001 a 22/12/2004 com a concessão da aposentadoria especial e o cancelamento da aposentadoria por tempo de contribuição. Eu faço aqui algumas considerações sobre os requisitos para concessão de um e outro tipo de aposentadoria, trago à colação os artigos da Lei 8.213 que são relevantes para análise do caso, trago precedentes sobre o reconhecimento das condições especiais, a necessidade ou não de prova documental, ou que tipo de prova documental é admitido, devido às diversas alterações que houve na legislação que rege a matéria. Não vou ler esses precedentes, enfim, inclusive na questão do nível de ruído, né, como sabem, como é de conhecimento geral, decisão do ministro Herman Benjamin, não é, que foi o precedente que define os valores mínimos, né, de nível de ruído em determinados períodos. E, portanto, vou diretamente, então, aqui ao caso concreto, no qual verifico que houve reconhecimento de 36 anos, 2 meses e 6 dias de período de tempo de trabalho, mas não todos esses como de natureza especial, restando uma controvérsia em relação ao período que eu já mencionei anteriormente. No período controverso está demonstrado que a parte autora esteve exposta a ruído, a agentes químicos consistentes em parafina e aerodispersoides etanol, devendo ser reconhecida a natureza especial de atividades nesse período. Com relação à exposição ao ruído, observo que devidamente intimada a esclarecer divergência entre índices constantes em PPP e formulário DSS, a empresa informou que o ex-funcionário, no período em questão, ficou exposto ao nível de ruído de 91 decibéis. Portanto, também por essa razão deve ser reconhecida a especialidade da atividade, mencionando-se, inclusive, um laudo que foi produzido em reclamação trabalhista movida pelo autor em face da ex-empregadora. Não obstante, laudo produzido em juízo tenha apurado uma exposição a nível de ruído inferior, verifica-se, de acordo com a própria informação da perita, que houve mudança no ambiente laboral, com redução no número de máquinas, o que possibilita a conclusão de que o PPP anterior, emitido em 2003, juntamente com a declaração da empresa, que é de 2018, são mais fidedignos em retratar a realidade do ambiente de trabalho na época da realização das atividades, como eu disse, entre 2001 e 2004. Portanto, deve ser também reconhecida esta causa de aposentadoria especial. Conclusivamente, então, o autor totalizou 26 anos, 9 meses, 5 dias de tempo especial, tendo cumprido também os requisitos da qualidade de segurado e de carência, fazendo assim jus à aposentadoria especial com renda mensal inicial de 100% do salário de benefício. Deve ser compensado, obviamente, aquilo que já lhe foi pago a título de aposentadoria por tempo de contribuição, sendo a revisão devida a partir da data da citação. Correção monetária, juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação. Estou, então, dando provimento à apelação para condenar o INSS a transformar ou converter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial a partir da citação na forma explicitada. É o voto, senhor presidente.
Dr. Marcos Orione.
Relator, excelência.
Doutora Diana Brustein.
O relator.
Então, a turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação e fixando de ofício os consecutórios legais, conforme o voto declarado pela relatoria. Agradecemos a ilustre advogada, doutora Andressa Ruiz Cereto, pela sua participação no julgamento da causa, desejando-lhe, além do sucesso na causa, uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde a todos.
Ainda de Vossa Excelência, o item 637. Está trazendo?
Sim, senhor presidente.
É do doutor Oswaldo Ben Borba. Está presente, doutor Oswaldo?
Não.
Ou está voando?
Não está, doutor.
Não está, né? Então é a apelação civil 5.002.647.77. Apelantes aqui são NSS e Milene Avancini Silva, apelados os mesmos. A senhora tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Aqui também temos um caso de pedido de aposentadoria especial, mediante reconhecimento de exercício de atividade especial. Eu estou afastando inicialmente o cabimento ou a submissão da sentença remessa necessária, pelas razões que já são sobejamente conhecidas. Também trago, antes de enfrentar o mérito desse caso especificamente, faço aquelas considerações sobre requisitos legais, sobre precedentes, sobre posicionamentos da jurisprudência, sobre a concessão da aposentadoria especial. E não vou cansá-los, né, com a leitura de tudo isto, mas vou diretamente, então, ao caso concreto. Verifico aqui que já houve reconhecimento de 31 anos, 3 meses e 4 dias de tempo de contribuição na via administrativa, não tendo sido reconhecido nenhum período como sendo de natureza especial. E E nesse período, a autora exerceu as atividades de comissária de bordo, estando assim exposta a radiações ionizantes e não ionizantes, bem como a pressão atmosférica anormal, devendo, portanto, ser reconhecida a natureza especial dessas atividades, conforme o laudo pericial e de acordo com os anexos 5, 6 e 7 da NR15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Aqui é uma outra questão, que houve também o pedido de redução do tempo de exposição de 25 para 20 anos, né? Trazendo-se alguns precedentes. Na verdade, trago um precedente da minha própria lavra, desta turma, de minha relatoria, no qual já entendi que a submissão à pressão atmosférica normal não se traduz na contagem diferenciada de 20 anos de tempo especial, uma vez que as atividades exercidas pelos aeronautas não são plenamente equiparáveis àquelas em que se fixa esse lapso temporal reduzido, né, de 20 anos. Transcrevo este precedente, que é de 2021. Portanto, estou aqui verificando que, a princípio, a autora totalizou 24 anos, 7 meses e 2 dias até o advento da Emenda Constitucional 103, o que seria insuficiente para a concessão da aposentadoria especial, mas verifico também, conforme entendimento já pacificado, que a reunião dos requisitos para concessão do benefício, que ocorre após a entrada do requerimento administrativo, pode ser considerada como fato superveniente. Trago precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e desta mesma turma, da lavra do saudoso desembargador Sérgio Nascimento. Também, né, trago a colação aqui o tema 995 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da reafirmação da DER. Tudo isso, e também, né, trago a regra de transição prevista no artigo 15 da Emenda Constitucional 103 para verificar que a autora, neste caso, preencheu os requisitos necessários à aposentadoria prevista no artigo 15 da Emenda Constitucional 103, eis que em 22/12/2021 contava com a idade de 51 anos e 2 meses e tempo de contribuição de 36 anos, 10 meses e 1 dia, os quais somados perfazem mais de 88 pontos. Ela cumpriu ainda os requisitos da qualidade de segurado e da carência. Portanto, o benefício deve ser concedido a partir de 22/12/2021, quando satisfez os requisitos necessários à concessão do benefício. Fixo a correção monetária e juros de mora, nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal. Honorários advocatícios ficam para serem fixados na fase de liquidação. Como a reafirmação da DER somente se mostrou possível com o reconhecimento de atividade laboral que foi recusada, né, pela autarquia previdenciária em sede administrativa e judicial, é cabível essa condenação em honorários, então esclareço isto também. Portanto, estou rejeitando as preliminares, estou negando o provimento à apelação do INSS e estou dando parcial provimento à apelação da autora, mediante a reafirmação da DER, para conceder-lhe o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com as regras de transição do artigo 15 da emenda 103. É o voto, senhor presidente.
Dr. Marcos Orione.
Acompanho o relator.
Diana Brustein.
Relator.
Então, a turma, a unanimidade, rejeitou a matéria preliminar, negou o provimento da apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação da parte autora nos termos do voto declarado. É o resultado. O doutor Oswaldo Benborba não está presente, nem por vídeo. Bom, vamos passar esse não, né?
Não apareceu.
Essa sustentação oral presencial, Vossa Excelência, doutor Marco Lorione, se livrou dela porque a advogada não compareceu. Então, o feito entrará em julgamento. 442, melhor dizendo. Vamos passar as sustentações orais por videoconferência. Então, eu chamo aqui o item 1, 2, 1 e convido o doutor Carlos Daniel Pialtax, está presente? É apelação civil.
Sim.
Boa tarde. É apelação civil 66.006-49. Apelante aqui, evidentemente, é o menor. É representante por Tânia Carvalho dos Santos Andrade, sua mãe. Advogado José Brum Júnior, apelado de INSS. A manifestação aqui do Ministério Público Federal. E o advogado que sustentará é esse que já está aí presente. Eu só vou fixá-lo aqui para nós. Perfeitamente. O sucinto relatório, eminente Paris, é no seguinte sentido. Trata-se de apelação interposta em ação de conhecimento que tem por objeto condenar o réu a conceder o benefício de prestação continuada previsto no artigo 203 da Constituição de 88 e regulado pelo artigo 20 da Lei 8.742-93 à pessoa deficiente, incapaz, representada por sua genitora. Meritício juiz ACO julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça. Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram acolhidos, restando inalterado o dispositivo da sentença impugnada. Em seu recurso, a parte autora pleiteia a reforma da sentença, sustentando que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício. Subiram os autos sem contrarrazões. O Ministério Público Federal ofertou seu parecer, opinando pelo desprovimento do recurso, vez que não preenchido o requisito objetivo é o sucinto relatório. Com a palavra, o eminente advogado, Dr. Carlos Daniel Pialtax.
Obrigado. Boa tarde a todos. Trata-se realmente de um pedido de amparo assistencial ao portador de deficiência, né? E realmente concorrem, no caso, dois requisitos a serem preenchidos. O primeiro deles seria a deficiência e a miserabilidade. A deficiência está em controvérsia, né? O laudo já deixa bem claro que a criança ainda é portador de autismo, de grau grave, severo, tem deficiência também mental, então a questão de deficiência não é o ponto controvertido do recurso. O que realmente é o ponto aí é a questão da miserabilidade ou vulnerabilidade. Bom, o que se vê do processo, o que se viu, principalmente no parecer da assistência social, é que ela considerou somente a renda para aferir se havia ou não a questão de vulnerabilidade social. No parecer final dela, ela coloca que não há vulnerabilidade, aí ela justifica dizendo que a renda é superior a um quarto salário mínimo, então ela considera unicamente a renda como critério puramente objetivo, mas ao final ela vem e fala que conforme algumas circunstâncias, né, que ela verificou, que ela entende que o menor faz jus sim ao benefício. Então, existiu até uma certa contradição entre aquilo que ela falou no final, onde ela coloca que ela considera que a criança faz jus ao benefício, e aquilo que ela colocou como vulnerabilidade. A gente sabe que vulnerabilidade social não fica restrita apenas da questão financeira, né? A vulnerabilidade social, ela demanda outros tipos de fatores, né? Moradia, enfim, a questão de própria saúde, renda também é uma delas, né? Então, ela meio que confundiu um pouco de vulnerabilidade social com questão de miserabilidade, que vem aí atrelada justamente à questão financeira da família. A questão financeira da família, o autor vive com os pais, né? Pai e mãe, e o pai, na época, recebia um salário de R$ 1.478, que ele era registrado, e na época o salário mínimo era R$ 1.100. Se a gente for considerar esses dados, a gente vê que o salário dividido por três pessoas, de fato, é acima de um quarto salário mínimo, mas não ultrapassa meio salário mínimo, que hoje é um critério que tem sido utilizado para entender que, a partir daí, que abaixo de meio salário mínimo, é uma presunção de que há miserabilidade, né? Hoje, para quem ganha abaixo de meio salário, um quarto, que se fosse na época, mas um meio salário mínimo, entende-se que é uma presunção miserabilidade. Havendo essa presunção, cabe aí a comprovação por meio do meu ponto de vista, do próprio INSS, em comprovar que, embora a renda seja inferior ao mês salário mínimo, as condições não demonstram miserabilidade. No caso do autor, ele mora numa casa, numa zona rural, numa casa cedida. O pai realmente ganhava nessa época R$1.468, gasta R$150 de medicamento, e esse medicamento deveria ter sido extraído, né, essa despesa, ela não poderia ser considerada. E se a gente fizer essa conta, automaticamente a gente vê que a renda per capita ultrapassa minimamente o valor do critério mínimo, né, de um quarto de salário mínimo. Mas aí mesmo assim ainda fica abaixo de meio salário mínimo. Então, analisando hoje essa situação do autor e entendendo que hoje existe uma certa relativização desse critério econômico e as provas dos autos demonstram claramente que o autor faz jus ao benefício. Né? Se a gente pensar em dignidade da pessoa humana, se a gente entender que uma criança de 6 anos que depende totalmente da mãe, que a mãe não pode nem sequer tentar trabalhar para melhorar um pouco mais a situação financeira da família, porque a criança demanda a presença praticamente 24 horas, essa renda vai sim ser uma complementação de renda, mas sim vai trazer dignidade para essa criança, né? Porque, com o passar do tempo, ela vai demandar outras coisas, inclusive para o próprio tratamento dela, né? Com a questão do autismo, que a gente sabe que existe um tratamento que pode minimizar essa questão, enfim. Então, a renda em si, esse benefício que o menor busca, não vai ser só uma complementar uma renda, como fosse um luxo, vamos assim dizer, mas vai vir realmente para dar um pouco mais de dignidade a essa família, né? Vai servir para melhorar a questão não só de alimentação, de tratamento, de vestuário, que a própria mãe fala assim, vestuário a gente compra de vez em quando, aí quando a gente parcela e tal, assim, de fato, se a gente olhar para a situação, que não fica só em termos de financeiro, mas de outros aspectos, a gente vê que a família passa por grande privação e no meu ponto de vista e no ponto de vista do autor, das razões do recurso, há sim preenchimento dessa questão da miserabilidade, que faz com que, unindo com a deficiência já declarada, o provimento do recurso que seria uma questão de direito, né, e justiça. Então, a parte está aqui pugnando pela provimento do recurso para que seja concedido o benefício de amparo assistencial ao portador de deficiência. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. A doutora G.
Gostaria de iniciar cumprimentando todos os integrantes dessa egrégia turma, nosso querido presidente Batista Pereira e relator do caso. Gostaria de cumprimentar o desembargador Consolim, o desembargador Nelson Porfírio, o querido especial juiz federal Marcos Urione, que folgo em revê-lo, também a doutora Diana Brunstein, e também desejar votos de profícua judicatura ao doutor Marcos e à doutora Gisele, Gabriela, e que vão, com certeza, acrescentar a uma turma que já tem uma grande sensibilidade social. As matérias da décima turma, elas são de extremo relevo para a sociedade, como a gente está vendo nesse caso aqui, que está sendo apresentado, e nos demais casos que foram apresentados. Nós temos aqui direitos fundamentais de seguridade social, ao mesmo tempo, a necessidade de preservar os recursos públicos destinados a essas políticas. Muitas vezes são dilemas, situações de pessoas que nos condoem, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter compromisso com a aplicação adequada dos recursos públicos, daqueles que não estão no processo. Por isso, faço votos que continuem essa senda, né, que continuem aí nessa trajetória muito bonita da décima turma, que o Ministério Público também se coloca à disposição de Vossas Excelências para contribuir com esse desempenho. Gostaria também de cumprimentar o doutor Carlos Daniel Piautax, que fez a sua defesa importante, Eu tive, quando li o parecer, tive a me dispus a fazer a leitura de todo o processo e realmente o estudo social ele deixa a desejar um pouco, porque tem essa contradição. Ó, não há vulnerabilidade social, a criança realmente cumpre os requisitos da deficiência, porque enfrenta e enfrentará mais barreiras do que todas as outras pessoas, então, portanto, precisa de um apoio do Estado. Mas, por outro lado, nós temos também aqui uma situação em que ela diz claramente que há não há essa vulnerabilidade social, ao mesmo tempo indica que haja a concessão do benefício. E eu fui procurar outros elementos nos autos, e também nesse registro do estudo social há um elemento muito importante, que é um elemento chave hoje na política, que é o fato da família não estar inscrita no Cade Único. O Cade Único é um repositório de informações e de dados das pessoas que estão em vulnerabilidade social, com questões da miserabilidade, que precisam de apoio do Estado. Também não há nenhuma política assistencial do município, do Estado membro, a proteger essa família. Então, essa família ela tem tido, embora com muitos esforços, com certeza é uma família de parcos recursos, mas ela tem tido condições de enfrentar esses desafios dessa criança deficiente. Isso pode ser que não aconteça ao longo do tempo, e, por isso, as ações previdenciárias têm uma coisa julgada que pode ser relativizada. Ela, à luz da Constituição, ela pode ser lida que, havendo alteração de fatos, você pode, sim, propor outra ação para a propositura e a solicitação, requerimento do benefício assistencial. Eu acho que, no caso, com os elementos que se tem nos autos, realmente o mais adequado é aquilo que o meu colega indicou no parecer, no sentido do desprovimento do apelo. E, por fim, eu queria aqui cumprimentar especialmente João, todos os servidores da casa e também todos que estão na plateia, especialmente o meu estagiário, Arthur, que está vendo aquelas pessoas que ele vê lá o nomezinho e vê os autos e tal, vendo que essas pessoas são...
Existem.
Não são só personagens processuais, são de carne e osso, e podem muito bem ser pessoas que o inspire a seguir também nessa trilha da atuação dos cargos públicos, no exercício dos cargos públicos, que é muito importante. A gente fica, é o primo pobre, mas vocês vão ver os advogados que estão vindo para a família pobre, mas é uma família, a gente se sente muito reconfortado pela dedicação e tudo que a gente pode fazer em relação à sociedade brasileira. Muito obrigada pela atenção de todos.
Também que a gente poderia, talvez alguns aqui não são da época, né? Que dizia assim, acolho o parecer do Ministério Público e julgo procedente ou improcedente a ação. A doutora Geisa, apesar de nova, já deve ter se deparado com isso. Né? Acolho o parecer, defiro o pedido. Pronto. Doutor Marcos deve se lembrar disso, né? Não resta muita coisa para a gente falar, né? Com o devido respeito, doutor Carlos Daniel. Na verdade, eu nem vou ler, não vou aqui perder tempo em ler aqui todo o voto, eu vou resumi-lo. Eu já apresentei a proposta. A parte inicial é, evidentemente, questão jurídica posta à ação, que é a Constituição e a lei própria que decide isso. Né? O menino é autista, tem um certo retardo, etc. O grande problema aqui é aquele problema que a gente enfrenta, mas, de certa forma, o doutor Daniel me deixa claro aqui, lógico, se contar ele próprio aqui, ele próprio falou, eu também sinto isso, eu também senti, doutor Daniel, da mesma forma que o senhor. O grande problema, doutor Daniel, é o seguinte, a gente não pode confundir o benefício com a complementariedade da renda. Ele não é feito para complementar a renda. Esse que é o grande problema. Sabe? E eu acho também que tem um outro denominador. A gente não pode, sabe, dá um sinal para as pessoas errado. Sabe? Algumas coisas dão sinais errados. Tá? Por exemplo, o auxílio-desemprego dá sinal errado. Certo? O Bolsa Família dá sinal errado. Tá? Tem gente que está sobrevivendo disso e não quer trabalhar. Gente. Está cheio disso. Entendeu? Então, a gente tem que ensinar que as pessoas... A vida é árdua, é dura. Nenhum de nós chegou aqui se não tivesse o sacrifício dos nossos anteriores. Eu para chegar onde que eu estou, eu comi muito ovo com arroz para ir para a faculdade. Eu fritava ovo. Trabalhava de dia e ia fazer faculdade à noite e fritava ovo. Porque não tinha quem fritasse para mim em casa. Com orgulho. Entendeu? Quer dizer, a gente precisa passar essas coisas para entender o que é a vida. Né? Então, essas pessoas aqui que o caso foi estudado, primeiro, doutor Daniel, aprenda o seguinte, esse negócio de um quarto, o Supremo já falou que é inconstitucional, nem toca nisso, que isso, né, para a gente aprender. Tá? Um quarto já foi declarado inconstitucional pelo Supremo, não é. Nós já tivemos aqui casos, o doutor Nelson lembra-se disso, que o sujeito tinha um carro, e nós demos isso. Porque a família, por exemplo, ganhava um salário mínimo, né? O sujeito tinha um carro que era exatamente para pegar a mulher e levar ela lá para uma sessão de fisioterapia, era um Fusca velho e tal, não tirava a condição de vulnerabilidade nem de miserabilidade da família. Era o contrário. Né? Até provavelmente complicava mais eles um pouco, porque tinha gasto ainda com o carro de gasolina. Então, não é o valor, tá, que a pessoa ganha, não é isso, não. É a circunstância toda, é o estudo do caso em si. No caso, é o quê? O pai, que é um trabalhador rural, mora num sítio, tem a casa cedida pelo patrão, que é um grande fator. Né? Mas ele parece ser um belo trabalhador, porque naquela ocasião de estudo ele já estava 6 anos lá. Quer dizer, um cara que já fica 6 anos é um cara que tem raiz do campo. Tá? Ele é semi-analfabeto, nem alfabetizado é. Né? Então, é um cara acostumado com a vida de roça, de campo. Eu sei quanto que isso é. É, pegar boi na unha, como diz o outro lá no interior. Né? Então, é um sujeito sério. Né? E ele sempre ganhou acima do salário mínimo. Tá? O último quinis dele estava ganhando R$ 1.900. Quer dizer, o patrão gosta dele. Tá? Então, mora numa casa, não é um luxo, mas é uma bela casa para a circunstância. Tem sala, cozinha, banheiro digno, com piso, não é de terra batida. Eu vi muita gente morar em casa de chão batido, de terra, né? Quer dizer, não é uma mansão, lógico, né? Então é gente que labuta dia a dia, gente dura na vida, né? Não estão em situação de miserabilidade, porque ele não paga aluguel, ele gasta, na ocasião do estudo social, ele gasta R$ 800 com alimentação, 150 de remédio e 100 de energia elétrica, água ele não paga, que vem na mina, então ele nem paga água, né? Então sobra para ele quase que uns 1.100 ainda para fazer uma farinha. Não tem condução, porque o menino vai para a PAI, né? O transporte municipal pega ele lá no sítio, leva para a cidade e traz de volta. Quer dizer, então, tem uma certa... Então, veja bem, se eu dou para essa família isso como complementariedade, né? Talvez a mãe já trabalhou várias vezes em confecção, etc. Talvez, como o senhor falou, não vou por isso. Talvez não trabalhe até por essas limitações, né? É a vida, quer dizer, cada um de nós tem uma cruz para carregar, né? Eu não sei qual é a minha, né? Eu tive várias também, né? Ninguém sabe, né? Mas o problema é esse, eles não estão numa... Eles são pobres, eu concordo com o senhor, mas não são miseráveis e nem estão numa situação de miserabilidade. Nas circunstâncias que estão, como bem excelente o Ministério Público de primeiro grau, que analisou, também foi nesse sentido, de segundo grau, não se engano, e a doutora Geisa está. Agora, lógico, nos condói. Eu gostaria de eu ser o Elon Musk e eu ia dar esse troço para eles de graça. Mas eu não sou, então não tenho como fazê-lo. Né? Mas eu acho que com a parte nossa, que aqui não é nem previdência, né? Aqui é assistência social, né? Eu acho que a gente não pode, porque é aquilo que eu falei anteriormente. Tá? Eu vou dar como complementariedade, né? Algo que eu vou tirar de um que está em estado de miserabilidade. Eu não posso, eles não estão nesse estado aí. No fundo, doutor Daniel, o que a doutora Geisa falou aqui, lá no final da proposta de voto, eu cito inclusive a jurisprudência da turma nesse sentido, eu digo o seguinte, para a gente dar um basta nisso daqui, eu digo o seguinte, eu consigo no quê? Com a eventual alteração das condições descritas, a parte autora poderá formular novamente seu pedido. Okay? Qualquer alteração será eu. Ele pode, por exemplo, nas circunstâncias, por exemplo, perder esse emprego e precisar pagar aluguel. Pronto, mudou a circunstância. Ok? Mudou completamente o quadro. Tá? Então, quer dizer, nas circunstâncias que o caso foi estudado, tá? Ele ainda, que a gente possa dizer, é uma família pobre, tá? Mas ainda não no estado de vulnerabilidade a ponto de nós concedermos esse benefício. Okay? Então, eminentes pares, eu estou aqui propondo negar provimento à operação. Doutor Nelson Porfírio.
Senhor presidente, eu cumprimento inicialmente o doutor Carlos Daniel Pioltax, que também é um assíduo frequentador das nossas sessões. E aqui quero fazer minhas, né, as palavras da doutora Geisa, também aqui cumprimento, né, especialmente. Eu não vou adotar, né, o parecer ministerial expressamente, mas eu acho que não há nada a acrescentar ao que foi dito pelo Ministério e por Vossa Excelência, especialmente reconhecendo que a situação, claro, não é de causar inveja, não é uma situação de pobreza, mas não é uma situação de miserabilidade. E aqui a gente tem que fazer sempre esse cotejo entre a concessão do benefício e a necessidade de outros, né, sabendo que os recursos públicos são limitados, finitos, escassos. Né? E também considerando, como ficou assentado no final do voto, aquela ideia do rebus sic stantibus, né? Que a qualquer momento, se agravando a situação, o pedido poderá ser formulado, e não necessariamente judicialmente, né? Poderá ser novamente formulado pela via administrativa e, se o caso, voltar a ingressar na esfera judicial. Portanto, eu estou acompanhando integralmente Vossa Excelência.
Doutor João Consolini.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Saudamos a todos aí, em nome de Vossa Excelência. Cumprimento o Ministério Público, doutora Geisa, os colegas, o doutor Marcos, que está vindo integrar a nossa décima turma, que já me sinto muito bem acolhido aqui, então quero dar as boas-vindas, dizer que é um ótimo lugar para se trabalhar e para se fazer justiça.
A doutora Gabriela está aí também, hein?
A doutora Gabriela está, é verdade. Então,
está ao vivo.
Então, sinta-se acolhida, abraçada também. Em relação ao caso concreto também, com as ponderações extremamente bem delineadas por Vossa Excelência, acompanho integralmente.
Perfeitamente. Então, a turma unanimidade decidiu negar o provimento à operação nos termos do voto declarado do seu relator. Agradecemos mais uma vez, doutor Carlos Daniel Pioltax, dessa vez não deu, né? Mas continua tentando, quem sabe. Ok? Uma boa tarde e obrigado pela participação no julgamento da casa.
Agradeço, uma boa semana e boa sessão para vocês. Obrigado, doutor.
Vamos passar para o item 251. Vossa Excelência, outra vez, doutor Nelson Porfírio, como sempre, está tomando conta da sessão. Eu convido a doutora Vanessa da Silva Souza. Doutora Vanessa.
Boa tarde, excelências.
Não temos, agora sim. Estamos tendo a sua
imagem. Aqui está. Boa tarde. Sim.
Ela está no terceiro. Não, eu estou vendo aqui. Aqui para mim apareceu.
Não estou conseguindo fixá-la. Não conseguiu? Agora sim. Para destaquei para todos. Pois bem. Tudo ok? 5.008.246,58, INSS versus Eugênio Flávio de Souza Silva. Passo com a palavra para o relatório.
Obrigado, senhor presidente. Aqui.
Um minuto, doutor.
Pois não.
Está no carro, doutora Vanessa?
Excelências, me perdoem, eu tive que buscar a minha filha e estou no carro. Me perdoem por isso.
Mas o carro está parado, pelo menos?
Não, sim, excelência, eu parei o carro.
Que coisa complicada, doutora. A senhora me complica. Me complica. Completamente. Não, nada disso. Quer dizer que se ela viesse presencialmente, não. Ela me complica, doutora. Isso não é permitido. Eu vou fazer o seguinte, se ela está chegando em casa.
Excelência, eu chego em 15 minutos.
Isso, então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a senhora para o final, eu passo na frente e a hora que a senhora chegar lá, a senhora entra outra vez.
Tá ok, excelência. Hã? Eu vou ficar aqui ouvindo sem a câmera ligada, tá bom?
Perfeito, tá bom.
Excelência, desculpe.
Não, nada. Bom, então essa fica adiada até lá, pelo menos chegar em casa. A 320 foi retirada ou adiada?
É, eu estou retirando de pauta, senhor presidente, porque aqui foram apresentados novos documentos dos quais o INSS ainda não teve vista e eu vou ser obrigado a intimá-lo, não vai dar tempo para trazer na próxima sessão. Então, eu estou retirando.
Ah, ok. Há um pedido de preferência no item 369 do doutor João Consolini. Vossa Excelência dará esse pedido?
Sim, pois não.
Três meia nove? Vossa Excelência, qual a palavra? Você pode agora aqui em dia, você vai chegar em casa? Se for o caso, a gente faz uma pausinha.
Senhor presidente, traço de embargo de declaração, oposto por Francisco Roberto de Moura Silva e por Ezio Raal Melilo, visando a integração do acórdão que negou o provimento das apelações por ele interpostas. O embargante Francisco Alberto de Moura Silva aduz, em síntese, que o acórdão embargado incorreu omissão, uma vez que não houve análise acerca da sentença penal sem resolução do mérito, como título apto a embasar a execução de indenização por danos, sem a prévia ação de conhecimento civil que determinasse a existência do fato e a autoria do ilícito. O embargante Ezio Raal Melilo sustenta que o acordo embargado ocorreu em vícios, especialmente, resumidamente, senhor presidente, o relatório menciona a possibilidade de prescrição em razão do período em que houve o ilícito e a movimentação da máquina judiciária para ressarcimento do dano. Intimado, o INSS manifestou sobre os embargos de declaração. É o relatório.
Excelência, aqui.
Pois não,
doutor.
Como nós tínhamos conversado anteriormente, eu vou pedir vista desse processo.
Ah, perfeitamente.
Sim, perfeitamente.
Ok. Vossa Excelência quer dizer, explicar o que quer aqui?
Como eu acabei de relatar, é basicamente embargo de declaração, tratando-se de ilícito previdenciário, caso fraude previdenciária.
Aquele caso do Elzo, né?
Isso, Elzo Raul Melilo.
Me explica, estão querendo dizer que está prescrito isso? O INSS está propondo ação de indenização contra ele, é isso?
Isso, exatamente. E o prazo teria se, em princípio, a tese é essa, a principal tese é essa, que teria se expirado entre a conta final que se chegou do ilícito e depois até a propositura da ação para a reindenização do dano.
Deixa só a gente trabalhar um pouquinho isso. E por isso, por que isso está na terceira sessão? Porque não é benefício previdenciário.
Isso já foi decidido. Isso já tinha sido decidido num agravo. Já tinha a decisão, foi pela própria turma que deu pela sua competência. Foi uma escolha da turma. Não me lembro qual a composição, mas foi a turma que já que fez esse reconhecimento, a própria turma.
Calma, a turma pode falar o diabo que for, mas peraí, se for de outra sessão.
Quem fala dessa competência, se não me falha a memória, é um órgão especial.
Relator, eu vou pedir vista.
Não, porque veja bem, não, eu quero só. Calma. Porque nós estamos num dilema aí, porque veja bem, a competência do camarada é criminal, ok?
Sim,
porque
sim.
Houve fraude, etc. Então ele foi julgado pela área criminal, certo?
Então, na,
Pois não. Ah, pois não. Não, lógico, evidentemente.
Pode assumir aí o processo aqui.
Não, pode ser que eu nem participe do julgamento, né? Eu só estou esclarecendo. Não pode ser uma execução ex delite?
Posso?
Pois não.
Acho que um minuto eu resolvo. Não se trata de uma ação decorrente do delito.
Não,
é a ação decorrente de ação revisional proposta pelo INSS. Ele entrou com a revisão e depois entrou com essa ação de indenização.
Calma. Me explica como é que é. O que é essa ação revisional, doutor? Está procurando um benefício previdenciário?
O INSS promoveu a revisional para caçar o benefício.
Dele?
Não, do cliente do Ézio.
Isso.
O Ézio é sócio de escritório de advocacia e havia suspeita de fraude na concepção do benefício do cliente. Aí
Então é benefício previdenciário.
Exatamente. E essa questão.
Não, já estava pensando que era da fraude.
Não, e a questão já foi decidida, como o doutor Orione acabou de dizer, em agravo, né? A competência já foi decidida.
Não. Eu estou pensando que é decorrendo do crime. Não é nem do crime, nem
improbidade. Por isso que está aqui.
Entendi. Então, desculpa. Obrigado, doutor, pelo esclarecimento. Que ótimo. Obrigado.
Basicamente é isso. Um benefício previdenciário. E foi requerida o cancelamento e agora a cobrança.
E foi então cancelado?
Foi cancelado o benefício, agora que se quer a indenização em relação aos valores.
O INSS agora quer?
Isso, é. E há esse embargo em relação a essa cobrança, né? De prescrição.
O INSS agora foi cancelado e agora ele entrou com a ação para reaver valor que ele pagou para o camarada.
E a defesa menciona, o principal fundamento seria a prescrição.
Calma, e quem cancelou o benefício? Foi o INSS ou foi a Justiça?
Foi o INSS. Pelo que eu me lembro dos autos, foi o INSS.
Administrativamente, é isso? Não? Outra vez o advogado vai ter que esclarecer.
Foi a Justiça em um processo movido pelo INSS e aí cancelou, parou. E o INSS entrou com a ação para cobrar o que foi pago, que ele disse que foi indevido. Então, a ação decorre do cancelamento, dessa ação anterior do INSS, da qual decorreu o cancelamento. Porque precisou da decisão judicial para parar de pagar o benefício.
Quer dizer,
porque havia alegação de que os documentos...
Calma, doutor, deixa eu só entender. Claro. A decisão judicial entendeu que o benefício era fraudulento e mandou paralisá-lo. Cancelou. Como fraudulento.
Nessa ação específica foi isso.
Essa ação do INSS cobrando isso.
Cobrou o para trás.
Então, né? Quer dizer, não se trata de benefício previdenciário, gente. O que você está fazendo aqui?
De todo modo, como o doutor Orione acabou de dizer, essa questão já foi decidida no agravo
anterior. Não, mas talvez ela não tivesse tão esclarecida assim, né?
Eu vou pedir vista, exatamente, eu olho tudo isso com mais tranquilidade.
Não, perfeitamente. Eu também parti desse pressuposto que tudo isso estava matéria vencida, né?
Vencida em termos, né?
Em termos, claro.
Eu vou...
Quer dizer, porque às vezes a coisa não ficou tão esclarecida como está agora. É uma ação de cobrança. Se é uma ação de cobrança...
Indenizatória.
Se é uma ação... veja bem, se é uma ação de indenizatória por ato ilícito, não é isso?
Isso, ilícito, exatamente. Isso. O ilícito é a fraude.
O que ela está fazendo aqui? Nós só podemos ter ação de aço... Tem a súmula, né,
que passou. É verdade. É que foi definido no agravo, exatamente, analisando... Se o senhor me permite, que no agravo, ação, o acórdão decidiu, ação, tratou disso tudo... Doutor Sérgio, que foi o relator do agravo. Doutor Sérgio, que foi o relator do agravo anterior.
Exatamente. Tem a súmula, acho que 38.
Que seria a competência da terceira sessão.
Porque lá na súmula, o que estava? Estava uma confusão danada, né, no seguinte sentido. Alguns estavam entendendo o seguinte, se pedisse uma indenização de benefício caso de benefício previdenciário, uns entendiam que era a terceira sessão. Uns entendiam que se era por ato ilícito, era da primeira sessão. Então estava uma confusão danada. Uma hora era da primeira, outra hora da terceira. Então nós fizemos uma soma para acabar com isso. Qualquer que seja a circunstância, é da terceira. Tá?
Então, o foi benefício previdenciário cancelado.
Isso, exatamente. Pode ser caso disso que veio aqui.
Inclusive, havia uma alegação nossa no processo para que o beneficiário também fizesse parte do processo. Mas ele não foi acatado essa alegação, essa preliminar de ilegitimidade. Porque o beneficiário
O beneficiário nem faz parte.
O beneficiário recebeu quanto... e o INSS não colocou o beneficiário. Colocou só os sócios do escritório. Enfim.
Quem não levou, paga.
É porque reconheceu sua fraude. Mais ou menos isso.
Tá bom, entendi perfeitamente. Mas deixa o doutor Marcos Orione virar com os olhos de lupa toda essa questão.
Obrigado.
Obrigado, doutor. Nós que agradecemos.
Obrigado.
Pois bom. Então, o item 369, que é a pedido de preferência. E Vossa Excelência estaria fazendo o que no agravo?
Nos embargos.
Estaria rejeitando ou acolhendo-os?
Acolhendo em parte.
Então, após o voto do doutor João Consigliere acolhendo em parte os embargos, pediu vista e por antecipação, doutor Marcos Orione. Pronto, esse é o resultado parcial. Tá? Pois bem, então, eminentes pares, enquanto nós aguardamos a insígnia advogada Vanessa. Vamos passar para a pauta de julgamento já. Eu estou aqui, a exceção daqui. Bom, eu estou vendo aqui que nos itens do doutor Nelson Porfírio, do doutor João Consulim, do doutor Marcos Orione, da doutora Diana, a participação do Ministério Público Federal, vamos escolher, como só acontece, a digna manifestação da doutora Geisa por antecipação nesses feitos.
Ratifico todos os pareceres.
Perfeitamente. Então, eminentes pares, eu estou trazendo os itens 1 a 130. Eu não teria nenhum destaque a fazer, a não ser, evidentemente, aqueles que eu já julguei. Eu pediria o julgamento em bloco de todos os demais. Doutor Nelson Porfírio.
Presidente, eu tive a oportunidade de examinar todos os votos encaminhados por Vossa Excelência e eu estou acompanhando-os, fazendo apenas a ressalva quanto ao conhecimento da remessa oficial naqueles itens que eu já indiquei à Secretaria.
Perfeitamente. Está anotado pela Secretaria, doutor João Consolim.
Com o relator.
Então, a turma unanimidade de votos acompanhou os propostos pela relatoria, conforme será publicado pela Secretaria o resultado. Vamos com os feitos do doutor Nelson Porfírio, que retoma a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Eu estou trazendo os itens 131 a 335, por enquanto, com exceção, aliás, com as duas exceções que já foram mencionadas, que são os itens 320, né, que foi retirado, e o 251, no qual ainda aguardamos a participação da doutora Vanessa para julgamento. Com essas duas exceções, então, encaminhei as propostas de voto, a apreciação de todos os eminentes pares, as quais estou reiterando, e, portanto, peço o julgamento em bloco e fico à disposição para eventuais esclarecimentos.
Doutor João Consolim.
Senhor presidente, li atentamente as propostas de votos e eu voto com o relator.
Doutor Marcos Orione, à exceção daqueles que está impedido?
Com o relator.
Doutora Diana Brustein, naqueles em que o doutor Marcos Orione está impedido?
Com o relator.
Então, a turma unanimidade de votos julgou nos termos propostos pelo senhor conforme será publicado pela Secretaria o resultado. Agora vamos nos feitos do doutor João Consulim, que retoma a palavra.
Senhor presidente, fiz encaminhar também propostas de voto dos itens 336 a 374, com exceção do item 369, que já houve o pedido de vista, né, que era preferência e teve o pedido de vista. Fiz encaminhar e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Está anotado, doutor Marcos Orione, à exceção daquele que está impedido.
Com o relator, com exceção do 369, que pediu vista.
Doutora Diana Brustein.
Com o relator.
Eu voto com o relator naquele em que o doutor Marcos Orione está impedido. Então, a turma, a unanimidade de votos, votou nos termos dos propostos à relatoria, conforme será publicado com a secretaria o resultado. Vamos com os feitos do doutor Marcos Orione, que retomou a palavra.
Incluí na pauta os itens de 375 a 556. Coloquei à disposição de vossas excelências os votos e fico também à disposição para sanar eventuais dúvidas, sendo que o 416 seja adiado para a próxima sessão e o 545 retirado de pauta.
Doutora Diana Brunstein.
O relator.
Eu também com o relator, os dois feitos estão adiados, anotados pela secretaria. Então, a turma, unanimidade de votos, votou nos termos propostos pela relatoria, conforme será publicado pela secretaria o resultado. E vamos, por final, aos votos da doutora Diana Brustein.
Presidente, estou trazendo os itens 557 a 634 e 638. Retirei 612, 613, 622, 624, 625, 627. E também submeto e me coloco à minha disposição para qualquer esclarecimento.
Aquele do agravo, qual o item que é?
Aquele do agravo? Tinha passado, né, na reunião.
Agravo não, na verdade, tem vários agravos. Aquele do precatório.
Aquele do agravo do precatório, né?
Aquele do precatório, perdão. Perdão,
acho que é 616, mas eu vou...
Foi a minha... Acho que a doutora Levanense já entrou. Ainda bem, é mulher, né? Ainda bem que ela chegou viva em casa. Olha só. Olha aqui. Que maldade, né? Que maldade minha. Um momento só, doutora Vanessa, nós estamos julgando aqui, já a senhora...
É o 609, senhor presidente. É o 609.
609?
Sim, é o do precatório, né? Da expedição.
Isso. A senhora permite que eu peça a você aguarda, Nelson, se você é.
Claro, sim.
Vou pedir vista desse 609. Depois eu explico, viu? Bom, nos demais itens, eu estou acompanhando Vossa Excelência, doutor Nelson Porfírio.
Estou também acompanhando a eminente relatora e aguardo para votar no 609. Tá, ok.
Então, a turma, a unanimidade de votos, acompanhou os propostos pela senhora relatora, conforme será publicado pela secretaria. Voltemos ao feito. Doutor Nelson Porfírio?
Sim.
Doutora Vanessa da Silva Souza, pode agora abrir o microfone. Chegou ilesa em casa, doutora Vanessa?
Sim, excelência. Mil perdões. Eu não tinha quem me substituísse para fazer a sustentação e não tinha quem me rendesse para buscar minha filha hoje na escola. Me desculpe a todos.
Doutora, nós temos algumas normas que foram baixadas pelo CNJ, viu? Nós temos que cumpri-las, viu? É uma das restrições, inclusive, que eles
recomendam, né, que não se permita, tá? É uma delas, viu? Se eu permito isso à senhora, eu que vou ter que responder lá, viu? Tá? Então, o advogado tem que estar ciente disso, tá? E ainda que não tivesse, eu também não permitiria, como já não permiti antes do CNJ fazer isso, viu? Não é uma coisa elegante à prática das nossas atividades, né? Eu acho que a gente precisa ter um mínimo de noção das coisas, né? Bom, vamos lá. Eu não sou censor de advogados, né? Para isso tem o Conselho de Ética. Item 251, apelação civil 5.008.246,58. Apelante é o INSS, apelado Eugênio Flávio de Souza Silva. Advogado doutora Vanessa, que está aí, com a palavra seu relator para o relatório.
Obrigado, senhor presidente. Aqui nós temos uma ação no qual se objetiva restabelecimento de benefício de pensão por morte. Foram juntados a procuração, documentos, foi deferido o pedido de gratuidade da justiça, bem como tutela de urgência para restabelecimento do benefício. O INSS interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado o provimento, e apresentou contestação. Após a réplica do autor, foi julgado procedente o pedido e, inconformada, a autarquia interpôs a apelação, alegando em síntese que não restou comprovada a união estável entre o autor e a falecida por prazo superior a 2 anos, sendo assim de rigor a improcedência da ação. Houve contrarrazões e subiram os autos a esta corte. É o relatório, senhor presidente.
Com a palavra, a doutora Vanessa.
Excelências, eu vou ser bem breve aqui, já tomei demais o tempo de vocês por hoje. Esse processo, excelência, já tem provas suficientes aqui da união estável por mais de 2 anos, né? Essa é a única controvérsia, né? Foi apresentado nos autos. Uma escritura de união estável que foi firmada em janeiro de 2017. Lembrando que ela faleceu em julho de 2018. Porém, nessa escritura de união estável, consta que as partes viviam, o apelado e a falecida viviam em união estável desde julho de 2012. Também existe um contrato de aluguel que também foi firmado em 2017. Entre as partes, né? Perdão, em 2015. Além disso, também existe um boletim de ocorrência, na qual... Perdão, não foi um boletim de ocorrência, foi um ofício da Delegacia de Polícia, datado de 28/11/2015, informando que a falecida era a esposa do apelado e foi ela quem efetuou o pagamento da fiança dele. Então, portanto, esse documento ele é de 2015. 2018. Então, existem minimamente 3 documentos que comprovam a união estável das partes em período superior de 2 anos. Excelências, é somente isso. Então, eu pugno aqui para que seja negado o recurso do INSS.
Com a palavra, senhor relator.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a doutora Vanessa da Silva Souza, né, e também recomendo que evite, né, tentar fazer atos processuais, né, em veículo, em andamento ou em movimento ou parado, doutor, porque parado pode ser sujeito aí a um assalto, alguma coisa assim, né? Então, não fosse a norma que temos do CNJ, né, que veda a realização desse ato em automóveis e que tais, também há uma questão aí de bom senso a ser observada. Mas, enfim, cumprimento pela objetividade, né, em relação ao caso, e também vou ser objetivo porque, de fato, entendo que há razão aqui ao que foi dito, já que foram trazidos documentos robustos, né? A maioria deles foi mencionado, né, na sustentação, especialmente essa escritura pública, na qual foi declarado que
viviam juntos com marido e mulher desde julho de 2012, trouxeram também um contrato de locação imobiliária, que foi firmado em 5 de 2012, e há também, curiosamente, um documento que é o auto de prisão em flagrante delito, no qual se relata o comparecimento da segurada e bem como o pagamento de fiança para a liberação do autor, e ainda há uma declaração do empregador do autor no sentido de que eram descontados do seu salário valores relativos ao convênio médico da instituidora, sua esposa ou companheira e dependente legal. Portanto, embora não tenha sido produzida prova testemunhal, tendo que esses documentos são robustos o bastante para comprovação da vida comum por período superior a 2 anos. E, considerando que a falecida recolheu mais de 18 contribuições e que o autor contava com 42 anos de idade na data do óbito da segurada, a pensão por morte lhe deve ser paga pelo prazo de 20 anos, nos precisos termos do artigo 77, parágrafo 2º, inciso 5, alínea C, item 5, da lei 8.213, devendo então o benefício ser restabelecido a partir do dia seguinte ao da sua cessação indevida, que se deu em 30 de 11 de 2018. Fixo a correção monetária e os juros de mora, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deixo a fixação dos honorários advocatícios para fase de liquidação do julgado, apontando apenas a necessidade da majoração prevista no artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Portanto, eu estou, senhor presidente, negando o provimento à apelação do INSS e fixando com secretários legais e honorários na forma explicitada. Eu voto.
Um minutinho só aqui que eu estou. Doutor João Consolim.
Sim, senhor presidente. Também cumprimento o doutor Evanês da Silva Souza pela objetividade da sustentação e as observações precisas do relator quanto à análise da documentação, independentemente da oitiva e testemunha, e acompanha integralmente suas razões.
Doutor Marco Lurião.
Inicialmente, doutora Vanessa, eu gostaria de fazer minhas as palavras anteriores no sentido dos cuidados que nós temos que ter com as normativas, mas eu gostaria ao mesmo tempo de me solidarizar com Vossa Senhoria, porque eu sei que a questão de gênero não é algo muito simples, e uma mãe realmente tem algumas dificuldades que são dificuldades que merecem ser consideradas, embora nós tenhamos normativas a respeito e elas devam ser sempre observadas, mas eu queria me solidarizar entendendo a dificuldade de Vossa Senhoria e acompanhar o relator.
Então, a turma, a unanimidade de votos, votou nos termos declarados pelo senhor relator, que é o juiz?
Doutora Nelson.
Doutora Vanessa. Não, eu sei que é o resultado, não, é que eu fechei o meu. Vanessa, doutora Vanessa.
Doutora Vanessa, aqui
em cima. Aqui.
Doutora Vanessa da Silva.
Isso, negou o provimento à apelação do INSS. Fixando de ofício os consecutários legais. Esse é o resultado. Agradecemos a doutora Vanessa de Souza. Tá? Não há nenhuma...
A solução da turma foi boa também.
Nenhuma recriminação. Né? Simplesmente, o que nós alertamos aqui é o que consta. Né? Ok, tenha uma boa tarde, senhora. Minutos pares, nós não temos mais feitos a serem apreciados hoje, a sessão foi rápida. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer. A doutora Gabriela já manifestou a mim que ela usará... aqui nós temos o que a gente chama de nome de guerra, né? O meu é Batista Pereira, né? Eu usei o sobrenome paterno, né? E a doutora Gabriela falou para mim que usará a Gabriela Araújo, é isso, doutora Gabriela? Hã?
Boa tarde.
Boa tarde.
Obrigada. Eu estava quietinha aqui para não atrapalhar a sessão, mas obrigada pela receptividade, pelos cumprimentos. E vai ser Gabriela Araújo, que é mais fácil.
Isso.
Porque o X, o E, ninguém acerta. Então, vou ficar com Gabriela Araújo mesmo.
Não, que isso. Aí é a escolha, né, de cada um. Né? Não há dúvida. E o doutor Marcos Moreira de Carvalho. Como... Hã? Marcos Moreira. Tá. É o Marcos Moreira. Então é isso daí. Já fica fixado aí, né, os nomes de ambos, né, para as próximas sessões. Bem, eminentes pares, nós não temos mais feitos a serem apreciados nessa sessão. Eu mais uma vez agradeço muito a doutora Geisa Rodrigues pela sua participação nas sessões, os eminentes pares. Né? Também deixo aqui essa nota de referência à doutora Gabriela, na frente do doutor Marcos, porque é mulher, né? Vamos agora dar essa preferência para elas, não na antiguidade, porque o senhor é mais antigo. Né? E a antiguidade aqui é posto, não esqueça disso. Mas agradeço muito esse interesse de Vossas Excelências, né, de estar aqui acompanhando, né, os trabalhos e o interesse em saber já o que terão que enfrentar, né, à frente. Né? Isso é muito importante, né, deixar destacado isso. Enfim. A sessão hoje transcorreu normalmente. Agradeço ao doutor João, aos senhores servidores, os presentes, ao seu estagiário que já está aprendendo os caminhos, né? Tortuosos, né? Ainda vai passar por muitos, né? E quem sabe, oxalá, desejamos que, né, ele logre êxito, né, na carreira jurídica a qual abraçou, né? Então, isso nada mais tendo a dizer, até porque nós continuaremos na sessão do dia 27, é isso? Que será talvez a... 27 será a última, entre aspas, né? Porque às vezes é a última antes da posse do doutor Marcos Moreira e da doutora Gabriela, que eles só poderão fazer a partir do dia 1º as sessões, né? Mas sempre tem as conotações de que os juízes ficam presos nos processos, né? Porque tem vista, a composição, etc. Então, é bem possível que tanto o doutor Marcos ou a doutora... Me parece até que a doutora Leila está devendo alguma vinda aqui na turma. Acho que processo de Vossa Excelência, se não fala a memória, doutor João. Porque nós deixamos de fazer a despedida de Sua Excelência. Estamos devendo isso a ela. Se não me... Vista sua, né? Eu me lembro disso.
Ela
está
de férias, né?
Ela está de férias. Bom, enfim, sempre há essa possibilidade, né? Então, nunca a gente aqui, a gente fala adeus, tal, né? Porque sempre há esse senão, né? Enfim, agradecendo a todos, nada mais havendo, eu declaro encerrados os trabalhos.